E o assunto agora é com o doutor Armando Souza, advogado especialista em direito eleitoral. Vamos atualizar as informações sobre o calendário das eleições de 2020. Mas antes, doutor, a gente falou bastante sobre a dengue e recentemente a gente comentava sobre o Pedro Silvério, que é o chefe da 7ª Seretran com dengue, outras pessoas conhecidas aí, pessoas que desenvolvem atividades na cidade que são extremamente conhecidas com dengue, com dificuldade. O senhor passou também por esse processo, está se recuperando. Bom dia, satisfação recebê-lo aqui.
Bom dia, Zé Roberto. Bom dia, ouvinte do CBN. Realmente, estamos ainda em fase de recuperação dessa doença da dengue aí que está em voga e é um calvário aí para a gente superar. Uma dor muito grande no corpo, total... Você fica fraco, dorme o dia inteiro, não tem ânimo para nada. Então foram 3 dias aí bem, bem duros. O auge da doença ali foi bem complicado. E como as matérias aí vêm salientando, Zé Roberto, isso é culpa única e exclusiva da população. A população tem que fazer sua parte, limpar seus lotes, não acumular lixo, evitar o acúmulo de água dentro das suas residências, pequenas ações que podem ser feitas diariamente e podem evitar mortes decorrentes da dengue. Graças a Deus, estou superando essa doença. Lá em casa, a princípio, só eu tive esse problema. Tem uma filha pequena lá, a gente fica preocupado com isso daí. Se nós adultos já sofremos com essa fraqueza e limitações, imaginem as crianças como é que ficam. Então é mais uma advertência para a população aí, faça a sua parte. Se cada um fizer a sua parte, certamente conseguimos superar essa epidemia de dengue.
E lá na casa do senhor está tudo em ordem, não tem nenhum problema, o mosquitinho veio de outro lugar e picou.
Olha, acredito que sim, porque nós fazemos semanalmente campanha lá em casa de cuidar, eu, minha sogra, minha esposa, evitar acúmulo de água, temos bastante flores lá, mas todas... sem o recipiente que vem acumular água. Enfim, acredito aí que outro ponto deva ter sido causador dessa transmissão.
E vale sempre lembrar que a dengue pode levar à morte, não é, doutor?
Exatamente. Existem quadros sérios de dengue hemorrágica aí que pode levar à morte. E, muito embora tenha sofrido aí alguns dias, mas não chegou a esse ponto, graças a Deus.
Muito bem. Fica aí o alerta mais uma vez, reforçando para que os cuidados, e todos sabem quais são os cuidados necessários, evitar aí o acúmulo de água que serve de criadouro no mosquito Aedes aegypti, é a única forma, né? É a população se envolver, entrar de vez nessa luta contra o mosquito Aedes aegypti. Doutor, vamos falar sobre o calendário das eleições de 2020. Recentemente nós falávamos sobre a abertura da chamada janela partidária. São datas que vão acontecendo a partir de agora, dentro desse calendário, e a movimentação ela já ganha um ritmo maior a partir de agora.
Exatamente. Né? Os partidos políticos e os candidatos têm somente até o dia 3 de abril para formalizar suas filiações, e aqueles que pretendem disputar um cargo eletivo para vereador, principalmente nessas eleições, precisam se preocupar com essa filiação partidária. Também até essa data é o prazo em que os atuais mandatários, como você frisou a janela partidária, os atuais mandatários têm condição de mudar de partido sem correr risco de perder o seu mandato. Então, nos próximos dias aí, acreditamos que será bastante ativa a movimentação de bastidor, negociações, conversas entre candidatos, mandatários e partidos políticos para vir formalizar suas chapas para disputar o próximo pleito aí no dia 4 de outubro.
E as mudanças, essas transferências já vêm acontecendo. Na sexta-feira, por exemplo, Paulo Porto, vereador, deixou o PCdoB, foi para o PT e já se coloca, inclusive, como pré-candidato a prefeito, aproveitando já no início e fazendo essa transferência. E quem pode se candidatar? Quem pode ser candidato nessas eleições, resumidamente, doutor?
Todos os brasileiros natos ou reconhecidos, estrangeiros com dupla nacionalidade, maiores de 18 anos de idade, em pleno gozo dos seus direitos políticos, podem ser candidatos, tá? A filiação partidária obrigatoriamente tem que ser 6 meses antes do pleito, além do próprio domicílio eleitoral. Antigamente havia uma diferença que o domicílio eleitoral se exigia 1 ano antes do pleito, agora não. A comprovação do domicílio eleitoral tem que ser 6 meses. Então, até o final desse mês aí pode comprovar o domicílio eleitoral para disputa da, da vaga ou a prefeito ou a vereador.
E os eleitores, aqueles que estão aí com algum problema no título de eleitor, o prazo de regularização é 6 de maio.
Exatamente. Então, os eleitores que porventura deixaram de votar nas últimas eleições e não regulamentaram, justificaram essa sua falta, eles devem procurar a Justiça Eleitoral, ver se está em kits com a Justiça Eleitoral, caso não esteja, fazer o recolhimento de eventual multa que tenha sido aplicada em seu desfavor, para que possa votar tranquilamente na próxima eleição.
E quando começa a campanha? A pessoa que está lá registrada, é candidato, pode começar a campanha?
As convenções partidárias vão até dia 5, vai do dia 20 de julho a 5 de agosto. Depois temos mais um prazo de 10 dias para o registro das candidaturas. A propaganda eleitoral em si, ela vai começar ali no final de agosto, começo de setembro. Entretanto, os candidatos ou pré-candidatos, eles podem praticar atos de pré-campanha, desde que não ocorra o pedido expresso de voto, nem a veiculação ao cargo ao qual você pretende disputar, eles podem se manifestar publicamente, buscar reuniões com agrupamento de associação de moradores, enfim, com um grupo de pessoas, a fim de viabilizar suas candidaturas. Só o pedido de voto que não pode ocorrer nesse momento.
O Carlos faz aqui uma observação. Obrigado, Carlos, interagindo conosco. Ele diz o seguinte: o que pode ser feito, o que não pode ser feito durante o período de pré-campanha? O doutor já acabava de responder. E as consequências? Caso seja flagrado ou alguém denuncie, a pessoa cometeu lá um erro de acordo com a legislação eleitoral, o que acontece?
Veja bem, caso venha a se configurar algum ato de pré-campanha extemporâneo, esse ato deve primeiramente ser comunicado à Justiça Eleitoral, que daí será dada abertura a um procedimento de investigação judicial eleitoral. E caso entenda que esse suposto candidato praticou ato de campanha, ele pode ter o seu registro de candidatura cancelado oportunamente. Então, voltamos a frisar, nada impede que os pretensos, os pré-candidatos, pratiquem atos de pré-campanha, divulgar plataformas, debates com a população em geral,